Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é O Caminho da Autocratização em 10 Passos. Para tanto, nós vamos embasar o nosso programa num artigo de mesmo título do cientista social Auguste Franco, que está disponível no seu site Dagobah. O site Dagobah é um site de estudos de política e de democracia. Né? É um site muito importante no Brasil, porque é um site que discute o conceito de democracia, né? E analisa esses conceitos dentro das teorias vigentes, os vários tipos de democracia que existem no mundo inteiro. Auguste Franco é um pensador que pertenceu aos quadros do PT, esteve presente na fundação do Foro de São Paulo e rompeu com a esquerda antes do governo Lula, né? Quando o governo Lula aconteceu, o Augusto, já naquela altura, denunciava o projeto de poder do PT. Né? E já vinha falando dos perigos inerentes àquele projeto de poder. As pessoas devem se lembrar que, na época em que o Lula foi eleito, a mídia e o mundo inteiro, né, caíram de 4 pelo Lula. E evidentemente que falar alguma coisa contra o governo do Lula naquele momento, não só em termos de Brasil, mas internacionalmente, era um despautério. Sobretudo dizer que aquele governo era um governo de patifaria enorme e era um governo que estava iniciando um processo claro de desmonte da democracia brasileira. Entretanto, o Auguste Franco foi um dos primeiros a falar e vem falando ao longo de todo esse tempo. Evidentemente que pode não concordar com todas as reflexões, com todas as análises que o Auguste Franco faz. Né? Ninguém concorda 100% com todo autor. Né? A gente lê um autor para estudar o autor. Né? Concordar ou discordar automaticamente é uma tolice filosófica, aliás. Né? É preciso ter suspensão de juízo para entender a questão, que em filosofia se chama quid. Né? Então, quando qualquer autor escreve um texto, é preciso entender a questão que ele está propondo, portanto, o quid. Então, eu vou trazer hoje como campo de discussão esse artigo do Auguste Franco, O Caminho da Autocratização em 10 Passos. Né? Eu vou ler o que ele coloca e vou tentar trazer para vocês alguns dados relativos ao governo Bolsonaro. Mas, enfim, então, durante o governo do PT, o Franco foi avisando sobre aquele sobre o processo, o projeto de poder. Houve, dentro do governo do PT, e ele separa isso com uma distinção cristalina, uma coisa é o PT enquanto partido político. Outra coisa bem distinta é o movimento do petismo. No Brasil, essas coisas são confundidas e elas são completamente distintas. Por exemplo, o PT não está mais no poder, certo? Desde que Dilma Rousseff foi defenestrada do cargo. Entretanto, o petismo não saiu da sociedade. Então é preciso, de fato, separar o petismo como um movimento, tá, do partido político. Ora, o partido político continuará existindo porque o pensamento de esquerda, ou comunismo, ou socialismo, não é proibido pela Constituição Federal. Bem, mas o que é efetivamente nefasto, né, em termos de política? Ora, nefasto em termos de política são as ideias que são construídas por intelectuais, né, portanto, dentro do plano cultural, são levadas para dentro da política. Isso é um ponto. Então, uma coisa é analisar o comportamento do Congresso Nacional, onde dentro daquele comportamento você tem uma teoria que embasa todo o projeto de lei, por exemplo. É porque o deputado, o senador, o vereador, ele vai apresentar um projeto de lei, aquele projeto de lei está baseado em teoria. Agora, quem está construindo aquilo ali? Então, você tem um corpo de ideias que é preciso entender. Isso é um lado, é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, está fora do Congresso Nacional. Esse outro aspecto é a chamada militância, não é? A militância política organizada. A esquerda tem uma trajetória clássica de organização de milícia civil, não é? Eles têm mais de 100 anos de prática. Portanto, há um background aqui muito difícil de ultrapassar, tá? Porque eles têm um domínio sobre a coisa em si que é incontornavelmente, infinitamente superior a qualquer outro partido político, né? Bem, isso não só do PT, é a esquerda mundial. É preciso entender isso. Então, o movimento do petismo é um movimento que está fora do partido. Ele é fomentado e sustentado pelo partido, nutrido pelo partido e pelos intelectuais orgânicos do partido. Mas o movimento em si é uma coisa que, se o partido desaparecer, o movimento não desaparece. Isso é para quem é leigo, é uma coisa difícil de discernir. Bem, então o Franco alertava para o PT e o petismo, no governo do Lula e no governo da Dilma. O Franco também vem alertando para o PSL, portanto, para a candidatura de Jair Bolsonaro, agora presidente, e para o Olavo bolsonarismo. É a mesma situação. Então, uma coisa é o PSL enquanto partido, não é? Ou é o Jair Bolsonaro, a pessoa do Jair Bolsonaro. Outra coisa é o movimento Olavo bolsonarista. Então, ambos, o petismo e o Olavo bolsonarismo, são dois cânceres. E é preciso que comece a falar a categoria correta desses movimentos, tá? Ambos são movimentos populistas, autoritários, messiânicos, iliberais, falsificadores, revolucionários, autoritários, que visam usar a democracia eleitoral, que é um dos mecanismos de manutenção da democracia, para investir contra a democracia, para formar um Estado populista autoritário. Então, no Brasil, isso tem sido confundido. Claro, porque esses conceitos não se misturam. Uma coisa é o partido político, outra coisa é a militância, né, organizada. Então, a falsa direita, falsa mesmo, esse movimento Olavo bolsonarista que surgiu no Brasil, de direita não tem nada, quanto menos de conservadorismo. Bem, essa falsificação que surgiu agora, essa direita só pode ser, conceitualmente falando, chamada de direita da esquerda, porque ela é a esquerda em sinal contrário. Tá? Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui grosseiro e violento, mas para que vocês, ouvintes, alunos, entendam a questão. Vamos considerar que um grupo invada um país e, para matar a geração, ele mata as crianças, não é? Mata fisicamente e estupra todas as mulheres. Ok. Aqueles homens que conseguiram fugir dessa invasão se reorganizam mais à frente, junta mais um grupo e, em nome de justiça e para tirar aqueles indivíduos que ocuparam o país deles, né, dessa forma tão violenta, para legitimar o seu projeto de poder, esses exilados propõem exatamente a mesma coisa. Vamos voltar, invadir, matar as crianças dos invasores e estuprar as mulheres deles. Qual é a diferença entre o invasor e o invadido? Nenhuma. Isto é exatamente o petismo e o Olavo bolsonarismo. Tá certo? esta falsa direita que assumiu o Brasil, ela está propondo, primeiro, de onde o Olavo Bolsonarismo tirou os seus fundamentos do que eles chamam de guerra cultural. Eles tiraram de Antônio Gramsci, ipsis literis. E de onde surgiu esse pensamento da direita usar a esquerda para combater a esquerda? Esse movimento surgiu nos Estados Unidos. Eu tenho um artigo meu no Medium, onde eu dei os nomes aos bois. Olavo de Carvalho é tão farsante, tão maligno, que não é possível que ele não conheça esses autores, portanto que foram de direita americana, que foram buscar Antônio Gramsci e aplicar a teoria de Antônio Gramsci e trazê-la para a direita americana. A partir disso surgiu esse conservadorismo fake, isso no governo Reagan, hein? Surgiu esse conservadorismo fake, que aparentemente está tomando conta do mundo inteiro. Mas não existe nenhuma diferença entre uma coisa e outra coisa. Os fins são os mesmos, os objetivos são os mesmos. E quais são os objetivos? Destruir a democracia. Tá? Usando os mecanismos institucionais de manutenção da democracia. A palavra aqui, portanto, é, a pergunta é, o que é democracia? Tá? É preciso entender, portanto, o que é democracia. Eu já fiz já dei uma aula há muito tempo atrás, falando exatamente sobre democracia. Né? Bem, então o Auguste Franco é um especialista nesses estudos, dentro do Brasil. E estou citando o Franco porque os textos dele estão disponíveis com mais facilidade. Né? E são textos claros. À medida que você acompanha, eu pessoalmente acompanho o Franco há mais de 10 anos. Leio o que ele vem colocando. E efetivamente, o cenário que ele descreve, veja, ele era um homem de esquerda. Então, ele entende a cabeça da esquerda. Tá? Entende. E vem sendo perseguido pela esquerda desde que ele saiu. Né? Agora, é uma voz lúcida, muito lúcida, né? E que tem ajudado a deslindar, né, dentro do campo de estudos, uma sequência de teorias. Esse é o ponto. Ora, diariamente, o que é que tem acontecido? Então, o Brasil teve 3 presidentes seguidos empenhados em projeto revolucionário. Não que o projeto revolucionário do Brasil... O Brasil é um projeto revolucionário desde 1822. Mas é preciso entender o que foi o lulismo de Lula e Dilma e agora o bolsonarismo. Isso, esses movimentos em que você tem a junção de um partido político, não é, com uma militância civil, que é exatamente o esquema do funcionamento dos intelectuais orgânicos. Eu tenho programas de rádio em que eu falo sobre isso, fiz vários posts, venho fazendo vários posts sobre isso. Quer dizer, como é que funciona a esquerda? Quando se fala assim, esquerda, bom, como é que ela funciona? Então, ela tem uma articulação entre duas frentes. Ela tem uma articulação entre os chamados intelectuais orgânicos e ela tem uma articulação no campo social. Né? Por exemplo, o intelectual orgânico é o indivíduo habilitado, capacitado para produzir ideias. Toda ideia acadêmica, ela é uma ideia, ela é muito densa. Portanto, ela é um campo teórico, né? Que tem que se transformar em prática, ele tem que virar ação, ele tem que virar produto de alguma forma. Portanto, ele tem que virar cultura, ele tem que virar lei dentro da política, ele tem que virar filme, ele tem que virar música, ele tem que virar dança, ele tem que virar roupa, né? Ele tem que ser consumido. Bem, e o intelectual orgânico, portanto, que vai fazer, que vai deslindar, né, esta teoria extremamente robusta academicamente e vai transferi-la para o povo? Não, não é. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é, precisamente, um outro nível de intelectual, que são os artistas orgânicos. Tá bem? Então você tem, veja bem, o primeiro nível é o nível daquele indivíduo que vai produzir a teoria, que é o intelectual orgânico. E você tem os artistas, as personalidades midiáticas, portanto, o artista, o jornalista, o professor universitário, o político, o empresário, tá? O padre, o pastor, qualquer pessoa que tenha fama. Ele não pode ser um indivíduo comum, ele tem que ter fama. Porque uma vez que ele tenha fama, que ele seja reconhecido dentro da sociedade, não é? Ele começa a transmitir aquela mensagem mastigada, sem aquele rigor intelectual da formulação teórica do intelectual orgânico, e essa mastigação, portanto, será, esta mensagem será transmitida ao povo. Então você cria um movimento popular político de controle, controlado à distância, remotamente. Ora, é ponto passivo que aquele que está sendo controlado não pode ter ideia de que ele está sendo controlado. Então aqui tem duas coisas. Eu também já expliquei muito isso no Conselheiro Acácio, no início do programa do Conselheiro Acácio. Quer dizer, como é que funciona a esquerda? O que são as células ativas e o que são as células inativas? Né? Então, o sujeito que está lá, o público que está consumindo aquela mensagem, ele não tem a menor ideia de que aquilo é um projeto ideológico, é um projeto de poder. Né? Porque aquilo está desmembrado em vários níveis, simbólicos, operativos, não é? Degustativos, com propostas aparentemente interessantes. Agora, sobretudo, eles vêm embalado dentro do processo da chamada desinformatia. A desinformatia é uma técnica em que consiste, uma técnica de guerra, em que consiste em pegar uma coisa que é verdadeira e ao redor desta coisa que é verdadeira, imagine um núcleo, imagine um modelo de um átomo. O núcleo do átomo seria a verdade. Por exemplo, a humanidade está poluindo os rios. Isso é verdade. A quantidade de sofá jogada dentro dos rios, isso não é uma abstração, não é coisa da esquerda, não. Então, a humanidade está poluindo o rio. Isso é a verdade, é o núcleo. Ao redor do núcleo, portanto, formando a parte do átomo ali, até a superfície, eles incluem uma série de mentiras e de distopias. E é ali que a teoria é colocada. Tá certo? Então, a teoria, a formulação, ela parte sempre de um princípio correto, verdadeiro. O problema não é a verdade ali. O problema é o enchimento. Tá? De modo que, por que que existe essa técnica? Ora, porque uma vez que você pega a verdade e camufla ela, coloca ao redor dela uma série de mentiras distópicas, todas elas, portanto, não realidade, com o passar do tempo, aquilo que era verdade passa a ser transformado no entorno, portanto, na utopia. Na distopia. Percebe o negócio? Então, eu começo falando assim, eu estou vendendo um caju. Aí, eu na lateralidade, eu falo, o caju tem um gosto de abacaxi, o abacaxi embebeda, né? Ao ficar bêbado, eu tenho visões de Nossa Senhora. Enfim, vou criando um enredo ali em torno do abacaxi, que existe. Com o passar do tempo, o abacaxi desapareceu. A verdade em si filosófica do abacaxi desapareceu. E o que que eu incorporei? Eu incorporei talvez que o abacaxi é caju. Ou que o abacaxi serve para fomentar a visão com Nossa Senhora. Percebe? Então, isso é a grande maldade do processo revolucionário. É a indução de distopia. Qual é a consequência cerebral? Né, para o ser humano. O cérebro fica louco. Louco. O homem não mais, a criatura não mais distingue o verdadeiro do não verdadeiro. Aí você entra no campo da distopia. Então, a irrealidade passa a ser vivenciada como realidade. funcionar. Isso é uma técnica de engenharia social. Quer dizer, como é que você leva uma sociedade à demência, sem fazer guerra? Tá? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: uma vez que eu levei a sociedade à demência, qual é o objetivo para as elites bandidas, mafiosas que dominam o mundo, de ter uma sociedade de demente? O demente pode produzir? O demente pode trabalhar? O demente pode procriar? Vamos imaginar, grosseiramente, fazendo uma analogia grosseira, um sanatório. As pessoas têm uma demência física ali, clínica. O que eles estão fazendo, na verdade, é transformar a humanidade num hospício, literalmente. Ora, a pergunta é profunda, portanto, entendendo, portanto, o quid, a questão proposta, é: o que é que as elites mundiais ganham ao produzir uma sociedade de dementes? Este é o ponto de reflexão. Porque eles têm que ganhar alguma coisa. Tá? Bem, então o movimento tanto do bolsonarismo quanto do petismo são exatamente iguais. Não se enganem. Não se enganem. Feita essa introdução aqui, que comeu quase metade da nossa aula de hoje, mas vamos aqui. Eu vou deixar o link desse artigo do Augusto Franco para que vocês possam ler o artigo. Tá? Então, os 10 passos que ele fala. E prestem atenção para vocês verificarem se não foi exatamente isso que aconteceu com Lula, com a Dilma, e que está acontecendo agora com Jair Bolsonaro. Primeiro passo. Todo revolucionário, isso vem desde a Revolução Francesa, toda essa gente se elege prometendo acabar com a corrupção, prometendo acabar com a bagunça, prometendo acabar com os privilégios da elite, dizendo que eles vão impor a lei, vão impor a ordem, vão defender o país dos seus inimigos, né? Inimigos esses internos, externos, seja lá o que for. Bem, o povo acredita naquela narrativa. Por que que o povo acredita nessa narrativa? Porque essa gente pega um dado de realidade: o país está um caos, você tem muita corrupção, você tem muita bagunça, isso é verdade. Então eles usam de um ambiente, da verdade de um ambiente social, não é? Levanta aquela bandeira: ó, o sujeito está roubando muito, vou tirar o cara porque ele está roubando muito. Todo político faz isso, não é? Só que quando ele entra lá, ele mantém a corrupção, ele amplia. Ele mantém a bagunça, ele mantém os privilégios. Né? Veja o seguinte: os filhos do Jair Bolsonaro, né, e o próprio Jair Bolsonaro, têm o desplante de dizer que o indivíduo que ganha um salário mínimo, o microempreendedor individual, ele tem que ter vergonha na cara e aprender a trabalhar, porque o capitalismo é uma coisa muito boa. Veja bem, essa gente não tem moral nenhuma para falar. Eles a vida inteira foram funcionários públicos, eles não trabalharam. Eles vivem às custas do Estado, com privilégios nababescos, e vem falar de empreendedorismo? Ora, quem trabalha por conta própria, esse indivíduo sabe a dificuldade. Então, assim, se o mercado de trabalho não funciona, é porque o governo é incompetente. Isso não tem nada que ver com a pessoa. Você não pode acusar o chinês ou o russo, no auge do comunismo, de não dar conta de produzir nada e de ser incompetente. Não. O sistema não permite que você produza. O sistema brasileiro não permite que você produza. Portanto, essa gente é calhorda. Não é? Eles jogam a culpa em cima da população. Veja que o Paulo Guedes fala isso o tempo inteiro. Paulo Guedes é um sujeito acusado de fraude bancária. Não é? Acusado não. Está comprovado que ele é um fraudador. Esse homem que é o ministro da Fazenda. Não é? Então é curioso a gente verificar que policial, militar, exército, essa gente viveu de quê? Eles viveram de salário do Estado a vida inteira. ele não tem a menor autoridade para falar de empreendedorismo, coisíssima nenhuma. Né? Bem, então, esse é o primeiro passo. Eles se elegem prometendo acabar com os desvios. Isso cria uma aura neles, né, de honestidade e de ética. Só que quando eles entram no poder, eles começam a fazer a mesma coisa. Veja, gente, o PT, o Lula levou 4 eleições para conseguir convencer o Brasil, né, de que o PT era alguma coisa boa. Ora, quando ele entrou no governo, a jogatina foi igual. Tá? E o que, que era o PT naquela altura? O PT naquela altura era o governo do Bolsonaro hoje. Eram os bolsonaristas e os conservadores. Todo mundo rouba, todo mundo rouba, todo mundo rouba, só eu que sou... As pessoas esquecem que o Lula era cristão, era catolicíssimo. Eu sou católico, eu sou cristão, eu vou trazer a cristandade aqui para dentro. Andava para cima e para baixo com o padre, com o frei, não é? Frei Beto era o grande conselheiro dele. Então você tinha a igreja ali do lado dele. Ele era o suprassumo da ética e da correção e que ia varrer a corrupção para fora do Brasil. É o mesmo discurso. Olha no que deu. Não é? O segundo passo é o seguinte. Uma vez que eles são eleitos, eles juram fidelidade à Constituição. Né? Bem, com trilhado esses dois passos, o que, que vai acontecer? De fato, no início do primeiro mandato, eles não vão, aqui entra no terceiro passo, eles não vão violando abertamente o Estado de Direito. Tá? O Estado de Direito é o pilar da democracia. Mas eles vão ensaiando pequenos retrocessos. Então você fala assim, olha, eu respeito a Constituição, mas aí através de uma palavra, de um gesto, de um xingamento, de um projeto de lei, de uma música, você vai soltando pequenas fagulhas, que são retrocessos, no campo cultural, no campo dos costumes, no campo legal, você vai endurecendo as leis penais, você vai xingando o jornalista. O Lula xingou o jornalista o tempo inteiro do seu governo. O tempo inteiro. Exatamente igual o Jair Bolsonaro. Dizendo que ele era perseguido. Mesma coisa. E eles vão, portanto, articuladamente, com a sua militância dentro do partido, e com os seus apoiadores, que é preciso lembrar isso. Quem coloca esses caras lá é quem financia o processo. E quem financia o processo? Né? Então, eles vão ensaiando pequenos retrocessos, sofrem, num primeiro momento, uma resistência das instituições da República, ou das instituições democráticas. Por exemplo, o parlamento reage, o judiciário reage, a imprensa reage, alguns acadêmicos reagem, não é? Pessoas comuns reagem, etc, etc. Mas quem faz oposição política e outros setores da sociedade democrática, como não prestam atenção, né, a esses pequenos retrocessos, eles começam a soltar a seguinte frase: tá tranquilo, ele não é um populista, ele não é um autoritário, as nossas instituições estão funcionando impecavelmente. Veja que o exército brasileiro falou isso o tempo inteiro durante o governo do PT e da Dilma, hein? Do Lula e da Dilma. Vilas Boas, então, era clássico de falar isso. Não, o Brasil tem uma democracia muito sólida, a democracia brasileira é uma beleza, não tem nada acontecendo aqui ilegalmente, as instituições estão funcionando impecavelmente, o exército nunca vai assumir o governo, não tem, é zero a possibilidade do exército voltar à política, tudo farofa. Esse homem foi um grande perverso. É, foi um dos grandes arquitetos do crime e do projeto golpista, militar, maçônico, que aconteceu dentro do Brasil. Repito mais uma vez, o Lula é um projeto militar. O Lula já é um projeto militar. E é um projeto militar junto com a esquerda revolucionária da igreja. As pessoas esquecem disso, tá? O Bolsonaro é outro projeto militar. Só que aqui não tem a igreja católica apoiando ele. Quem tem? Tem o protestantismo norte-americano, o evangelismo norte-americano. E o chamado cristianismo sionita. Tá bem? Ora, e a maçonaria, evidentemente. Então o que, que nós temos aqui? Depois que o senhor Vilas Boas cansou de dizer que as instituições civis funcionavam impecavelmente, quando Jair Bolsonaro assumiu, falou que devia a cadeira presidencial a um general da ativa, na frente, publicamente. Isso é grave. Isso em qualquer lugar do mundo teria gerado um processo de impeachment na hora para aquele homem. Porque isso significa que as Forças Armadas brasileiras conspiraram para atuar dentro da política. Uma Força Armada, isso é desvio de função, no mínimo. Tá? Agora, esses maiores absurdos acontecem dentro do Brasil e todo mundo cala. Tá? Cala. Bem, então foi dado um golpe de Estado aberto e todos eles declaram o golpe. E ninguém acusa que é um golpe. O Congresso não acusa, o Judiciário não acusa, a imprensa não acusa. Está todo mundo conluiado. Tá bem? Então essa briguinha que a gente assiste aqui é uma briguinha de superfície. É para distrair a plateia. É circo armado. Não se engane. Então a terceira etapa é isso. Eles começam a violar o Estado de Direito, as democracias. Veja que todo olavético bolsonarista, não tem um dia que um desses políticos do PSL, desse grupo apoiador, dessa falsa direita, dentro do Congresso, dentro das assembleias, não fale uma bobagem e não ensaie um retrocesso das instituições democráticas. Tá? Não tem um dia em que não saia um absurdo, uma loucura desses malucos. Bem, então, enquanto eles vão articuladamente, pausadamente, minando na calada da noite as instituições democráticas, a sua militância, os seus sequazes, a sua rede de bandidos, vai difundindo teorias da conspiração. O petismo fez isso o tempo inteiro. Vai apontando inimigos da nação. Quais eram os inimigos na época do PT? É preciso entender. Né? Então eles vão falando que os velhos políticos, o Lula também falava da velha política, dos juízes corruptos, só não falava do comunista. Elegeu o Fernando Henrique como seu grande oponente, todo mundo deve se lembrar. Não é que ele falava que o Fernando Henrique era uma criatura execrável, que o PSDB era execrável, etc. Tal. A imprensa, os empresários, os banqueiros, a elite. Como é que o Lula pôde falar em elite o tempo inteiro quando o governo dele, no governo dele, os bancos tiveram lucros absolutamente exorbitantes? Sabe que os bancos agora, nesse pouco tempo do governo de Jair Bolsonaro, os bancos brasileiros tiveram mais lucro do que na época do governo do Lula. Isso nos dá uma dimensão do que está acontecendo no Brasil. Né? Então, o quarto passo. Eles vão comendo pelas beiradas as instituições democráticas e vão difundindo teorias da conspiração. Portanto, o que é a teoria da conspiração? A teoria da conspiração é aquela teoria em que você começa a fabricar inimigo, virtual ou verdadeiro. Porque, veja, em política, toda política tem que ter uma oposição. O partido que está no governo é a situação. O partido que não está no governo é a oposição. Isso é natural dentro do campo, dentro da disputa política, dentro do conceito de política. Agora, o que não é natural? Quando o opositor que faz oposição ao Congresso Nacional, que é um debate de ideias, quando o opositor é transformado em inimigo, política não é guerra. Então o petismo transformou a política em guerra e o bolsonarismo transformou a política em guerra. Tá bem? Esse é o ponto. Então eles vão criando inimigos, homossexual, os liberais, as feministas, a Rede Globo, o Foro de São Paulo. Veja, isso pode ser verdadeiro e pode ser falso. E se for verdadeiro, não é verdadeiro em si, porque isso vai vir embalado dentro da ideia revolucionária. Tá bem? O Foro de São Paulo é uma realidade? É. É, claro que é, indiscutível. Não é? Agora, essa realidade é como eles falam? Claro que não. Porque por trás do Foro de São Paulo, né, e o Foro de São Paulo pode até acabar. A grande questão da revolução nas Américas não é o Foro de São Paulo, é a pátria grande, que está colocada na Constituição brasileira, não é? E que foi jurada por todos os partidos. E o senhor Jair Bolsonaro não vai mexer um milímetro na pátria grande, muito pelo contrário, ele já começou o processo de consolidação da pátria grande. É ele que vai consolidar. Enquanto isso, está lá o filhinho dele, o arremedo de embaixador, fazendo foro conservador, com verba pública tirada do fundo partidário do PSL, que gastou mais de R$1 milhão para promover o partido do governo. É grave o que aconteceu. Tá? Então, está aí essa gente fazendo exatamente as mesmas coisas. Em sinal, aparentemente trocado. Bem, então eles vão criando, é a fase, o quarto passo é o passo de criar inimigo. Né? Então, você aponta o inimigo é tido como um traidor da pátria, que eles querem destruir a nossa soberania, eles querem roubar as nossas riquezas, e, portanto, aquele partido, aquele grupo de eleitos divinos está ali para defender o Brasil dos seus inimigos. Isso é uma mistificação simbólica. No quinto passo, eles vão, portanto, estabelecido esse cenário, você tem uma articulação dentro do partido, dentro do Congresso, e você tem uma articulação com a militância. Essa é a razão pela qual o dementador Olavo de Carvalho, o criador da falsa direita, tem falado full time que é muito importante criar uma militância civil. Claro, uma militância civil lobotomizada. Uma militância civil que vai fazer o papel da mesma militância da esquerda. Portanto, que vai trabalhar para implantar um projeto de poder igual o da esquerda, sem tirar nem pôr. Tá? O passo 5 é, à medida que continua a sociedade agindo polianamente, não está acontecendo nada, eles estão defendendo a democracia, está tudo funcionando muito bem, as instituições democráticas estão funcionando, veja que beleza, nós temos eleições, nossa, que lindo, o Jair Bolsonaro foi lá em Aparecida, comungou, ele não pode comungar, ele é um herege. Em compensação, ele xinga a igreja o tempo inteiro, ele xinga o Papa de comunista e depois, cinicamente, ele vai à Aparecida comungar. Percebe como é que você desestrutura a instituição, desmoraliza uma instituição e, ao mesmo tempo, você vai e faz uma coisa contrária. O que, que é isto? Isto é o primeiro passo. Desculpe, o terceiro passo. É quando eles não violam abertamente o Estado Democrático, mas eles ensaiam pequenos retrocessos. Então, como é que pode? Qual é a lógica do sujeito ir a Israel bater continência para a bandeira de Israel? Ir dentro da religião hebraica e falar que é a favor do Messias de Israel e não do Messias católico. Não do Messias cristão. Né? Fazer proselitismo para o protestantismo sionita. Portanto, que é a antítese e que trabalha para destruir a cultura cristã. E a religião cristã. Né? Não participar da canonização que vai ser feita dentro do Vaticano da irmã Dulce. Porque a mulher protestante dele, evangélica, inculta e estúpida, resolveu dizer que o chefe de Estado brasileiro não pode ir participar da canonização de uma freira. A canonização é um processo nacional. Tem nada a ver com nenhuma religião. É para o Brasil. Não é? Porque como presidente do Brasil, se ele for chamado para um centro espírita, ele tem que ir. Se ele for chamado para um candomblé, ele tem que ir. Se ele for chamado para uma reunião indígena, ele tem que ir. Ele é o presidente do Brasil. Ele não é o presidente da Assembleia de Deus, não? Portanto, está tudo louco. Não é? E depois esse indivíduo vem, ele e todos os militares, falam mal do Papa, xingam o Papa, acusam o sínodo da Amazônia, fazem um escambau. E aí vai lá em Aparecida, não é? Comungar e comer hóstia. Tem que lembrar que esse sujeito excomungou-se, saiu do catolicismo, batizou-se como evangélico no Rio Jordão. As pessoas esqueceram disso. E depois, quando ele brigou com aquele pastor oportunista, não é, que o batizou no Rio Jordão, ele desbatizou-se. Eu nunca ouvi falar que alguém pode se desbatizar. O Jair Bolsonaro desbatizou-se. Então esse homem nunca foi católico. Tá? Bem, então o quarto passo, que é o passo de criar inimigo, né? O quinto passo é, à medida que as pessoas vão mantendo essa ilusão de que nada está acontecendo no reino da Dinamarca, esse delírio polianístico, essa gente bandida, revolucionária, vai asfixiando por meio econômico, legal, cultural, empresarial, né, acadêmico. Eles vão asfixiando todo mundo. E eles vão impondo um assujeitamento de todo mundo ao seu comportamento errático e de milícia. E eles começam, portanto, a consolidar os seus porta-vozes oficiais ou propagandistas. Veja que o Felipe Moura Brasil acabou de denunciar um ex-olavista. Ex, vamos ver, né, se é ex mesmo, que ele não fala nada do Olavo de Carvalho. Felipe Moura Brasil, na revista Cruzoé, da semana passada, soltou com provas como funciona a milícia digital, olavética bolsonarista. É grave o que foi feito, o que ele falou, o que ele provou. É muito grave. Então, o passo 5 é o seguinte. Esses revolucionários começam a consolidar os seus porta-vozes oficiais, os seus propagandistas. Portanto, o que é o propagandista aqui? É aquele indivíduo que vai fazer a interface com o público. Ou seja, que vai trazer a ideia revolucionária mastigadinha, mastigadinha para o público comer, sem o público perceber que ele está lidando com uma ideia revolucionária. Então eles vão embalar aquilo em pacotes e vão vender em forma de camiseta, de vídeo, de aspecto cultural, de filme, de tudo que vocês puderem pensar. Tá? De música, de tudo. Programa de viagem, tudo, tudo, tudo. É uma embalagem. Sexto passo, eles vão tentando ampliar sua base política em eleições subnacionais. Eles vão anexando partidos. O PT fez isso exemplarmente. O bolsonarismo, nesse aspecto, nesse passo 6, ele está fazendo um movimento inverso. Porque eles são loucos, eles estão implodindo a base política deles, já implodiram. Estão, né, brigando com a sua própria base, que o elegeu, mas ao mesmo tempo eles estão tentando criar um novo partido político, que é o Partido Conservador. Já até lançaram. Não é? Agora, como é que essa gente vai criar um novo partido político brigando com todo mundo dentro do Congresso Nacional? É um fenômeno. Né? O PT foi muito mais hábil em relação a isso, que evidentemente o Lula era um homem inteligente e era um articulador. Entendo o que eu estou chamando de inteligência. O Lula era um articulador habilíssimo. Habilíssimo. E era um gênio estratégico. Um gênio estratégico. Tá certo? O PT não teria conseguido politicamente chegar onde chegou se o Lula fosse um asno. Então, a inteligência, quando ela... A inteligência é inteligência. O fato dela ser usada para o bem ou para o mal é irrelevante. Dizer que o Lula não é... Ele não tem cultura. Ele não tem estudo. Mas dizer que ele não é inteligente não se pode, de forma alguma. Então, o sexto passo é ampliar a base política. Bem, nesse sexto passo aqui, o bolsonarismo está apresentando sérios problemas. Porque ele é composto de, como bem definiu o Lobão, num vídeo na semana passada, de canalho-otários. É um gen que mistura canalha com otário. Né? O Olavo de Carvalho conseguiu criar, portanto, uma militância híbrida de canalhas e de otários. Eles brigam com todo mundo, eles são arrogantes, né? Eles são ignorantes, eles acham que pode chegar e bater em todo mundo, gritar com todo mundo e que todo mundo vai calar a boca. Não vai. Não vai. Não é? Eles brigam entre eles e eles brigam com as outras pessoas. Portanto, é um tipo de gente com quem você não consegue dialogar. Não é? Ora, a esquerda dialoga. Bem, então, essa direita incompetente que acha que xingar todo mundo, que o Olavo manda xingar, que eles vão conseguir uma grande coisa. Não, eles vão conseguir criar uma polarização extrema dentro da sociedade. Esse é o primeiro movimento deles nesse momento. Eles estão polarizando ao extremo para tentar fazer de conta que eles são os donos da verdade. Esse sexto passo deles, por enquanto, está dando água. Sétimo passo. O do PT não deu. O PT foi bem sucedido no sexto passo. Sétimo passo. Eles vão aparelhando os órgãos de Estado. O PT fez isso. Olha, gente, quando as pessoas esquecem, quando o Lula entrou, numa canetada, ele colocou 20 mil petistas dentro dos órgãos. 20 mil. Quando o Bolsonaro entrou, hoje tem, dentro do governo, mais de 200 militares da reserva e da ativa. Você fala assim, por que tanto militar? É um processo de intimidação, claro, que cuja nota é o seguinte, ou você me obedece ou eu te coloco no xilindró. E eles estão, portanto, aparelhando os órgãos de Estado, não consegue aparelhar com a velocidade do PT, porque o PT levou 16 anos. E o Lula, repito, foi estratégico aqui, ele não tentou aparelhar do dia para a noite. Tá? Esse aparelhamento foi gradual. Então, mas o bolsonarismo está seguindo o mesmo esquema. Foi aparelhando os órgãos de Estado, nomeando os seus sequazes, demitindo funcionários não alinhados ideologicamente, quem discorda deles é sumariamente afastado. Tá? Essa gente faz isso o tempo inteiro. O que é isso? É um aparelhamento do Estado. Portanto, o Estado passa a ser o partido. Isso é comunismo puro. Comunismo puro. Né? Oitavo passo. Eles tentam controlar o judiciário. Beatriz Kisses, aquela que foi procuradora, uma das musas do impeachment, né? Saiu agora com a belíssima ideia de apresentar um projeto de lei para derrubar a PEC da Bengala. Essa gente é tão cínica, mas eles são tão cínicos a ponto de esquecer que a PEC da Bengala foi votada, foi aquele senador do Rio Grande do Sul, agora não me lembro, que lançou esse treco em 2005. E o Congresso Nacional nunca votou esse negócio. Na época do impeachment da Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha desengavetou aquele treco, todo mundo achou uma maravilha, inclusive os movimentos todos de direita, porque a Dilma Rousseff, se não ampliasse o período de tempo de profissão dos ministros do STF, a Dilma Rousseff indicaria mais 4 ministros do STF. Então, o Eduardo Cunha, por pura vingança idiota, não é, mas estratégica, fez passar a PEC da Bengala. Naquela altura, a senhora Beatriz Kisses, Carla Zambelli, Joyce Hasselmann, todo mundo achou uma beleza. Toda essa militância cínica, cretina, oportunista da falsa direita, apoiou aquela bandidagem do Eduardo Cunha. Tá? Bem, agora sabe o que a senhora Beatriz Kisses está fazendo? Ela está simplesmente, então, disse que para o Jair Bolsonaro, para o STF não embarreirar o governo do senhor Jair Bolsonaro, eles querem derrubar a PEC. Ora, quem vai ao site do Congresso Nacional, o senhor Jair Bolsonaro, o filho dele e todos os grandes, os grandes figurões da direita, né, política, votaram a favor da PEC da Bengala. Como é que essa gente que votou a favor da PEC da Bengala agora quer derrubar a PEC da Bengala para favorecer eles mesmos? Está entendendo como é que eles vão avançando, eles vão mordendo e soprando? Essa gente não tem vergonha, eles não têm ética, eles não têm moral. Né? Eles são oportunistas de plantão. Se a situação lhes favorece, eles vão junto. Depois daquela situação que eles foram favoráveis a ela, quando lhes convém, eles são desfavoráveis e vão contra, da mesma forma. Né? Então, esse é o passo 8. Eles vão tentar controlar o judiciário, vão nomear aliados para as cortes da justiça. O PT fez isso, hein? Né? Vão aparelhar instituições como o COAF, a Receita Federal, a Polícia, as Forças Armadas, as agências reguladoras. O bolsonarismo está fazendo isso igualzinho. E pior, através com a digital militar, essa gente aprovou uma quantidade de projeto de lei criminosa. O Augusto Heleno e esses milicos todos que estão no governo, da ativa e da reserva, têm feito verdadeiros absurdos. Ninguém está falando dos projetos de lei bandidos que esses militares já implementaram. Tá? Portanto, aquilo que a gente concebe como Estado brasileiro já não existe mais. Esses militares, e foi o governo do senhor Jair Bolsonaro, esses militares alteraram completamente a configuração daquilo que a gente entende como Estado. A hora que o Brasil entendeu que o que foi feito nesses poucos meses, quando o Brasil despertar, e quando é que o Brasil vai despertar? Daqui 50 anos? Para entender o que foi feito? Já foi feito. Tá? E eles fizeram coisas muito piores do que o PT. Muito piores. Vocês não têm ideia do que essa gente fez. O Lula não desmontou o aparato do Estado, ele aparelhou. O Jair Bolsonaro desmontou o aparato do Estado. Tá? Bem, passo 9. Está chegando um momento decisivo. Eles vão tentar se reeleger. Você veja que este presidente falsificado, fabricado por uma junta militar maçônica, bancado por banqueiros internacionais, o Paulo Guedes é sócio. É cria do Jorge Soros. Cria. Tá? Bem, então, agora é só o Paulo Guedes? Não. Todos os presidentes da Nova República, o Fernando Collor foi o primeiro presidente da República, da Nova República, que inseriu banqueiros. Banqueiros. Os ministros da economia, os ministros da fazenda, são todos banqueiros. Desde o governo do Collor. Como é que você entrega uma nação para a banca internacional? Então não foi o PT que fez isso, não. Todos os governos estão fazendo. Né? Agora vem essa cínica direita dizer que o Paulo Guedes, que é um banqueiro ligado aos Soros, não é banqueiro? E não está ligado à esquerda? E mais, um grande componente aqui dos Soros é o seguinte, o Jorge Soros não trabalha só para a esquerda. O Jorge Soros teve um grande mentor, chamado Karl Popper. É preciso entender o papel acadêmico de Karl Popper para entender a chamada Open Society, a sociedade aberta, que é a propositura que os Soros vêm bancando e é a propositura do senhor Paulo Guedes. Tá? Isso é baseado em Karl Popper. Então chega o momento, eles vão tentar uma reeleição. Como está todo mundo no mundo da Poliana, dizendo, não, ele só está brigando um pouquinho, mas porque ele tem muito inimigo. Então ele tem, como ele tem muito inimigo, inimigo malvadão, que quer destruir ele, ele tem o direito de xingar o inimigo de vez em quando, porque o inimigo também xinga finalmente. Mentira. Claro que não é assim, política não é guerra. Política é discurso. Você parte para a guerra quando você não tem militância consolidada. Então você vai exterminar a pessoa porque você vai impor na base da bala, do tanque e da força ou da corrupção, que foi o caso do Lula, não é? A sua hegemonia intelectual. Porque a política é a arte do convencimento. Eu tenho uma ideia, você tem uma outra ideia, nós vamos debater. E eu tenho que te convencer que a minha ideia é melhor. Quando eu não tenho argumento para te convencer que a minha ideia é melhor, eu dou um tiro na sua cara. É simples assim. Entendeu? Ou eu, depois de debater, te chamo num canto e falo, fulano, eu preciso de aprovar esse projeto. Olha, eu estou sendo financiado, quanto você quer, né, para estar do meu lado? Você quer 50 milhões de dólares? Eu deposito para você numa conta na Suíça. Foi isso que o PT fez, percebeu? O Jair Bolsonaro está agindo dessa forma? Em parte, sim. Eles estão comprando as pessoas com dinheiro brasileiro. com dinheiro brasileiro. E como é que eles estão convencendo? Por enquanto, eles não estão convencendo, né? E a parte que eles estão convencendo, que eles estão conluiado com o Rodrigo Maia e com o presidente do Senado, o Alcolumbre. O brasileiro esquece e não se dá o trabalho de verificar quem é o Davi Alcolumbre, que a direita em peso apoiou na sua eleição, assim como apoiou o porquinho fosforescente, que é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre tem uma ficha criminal pior do que a do Renan Calheiros. Vocês sabem disso? Não, não sabe, não é? Porque eles não te contaram. É esse molecote, com cara de porquinho fosforescente também, que está lá. Ele é pior do que o Renan Calheiros. Pior. Em termos de ficha criminal. Tá? É esse indivíduo que a direita apoiou. Ora, esse presidente fabricado, logo no início do seu mandato, ele já falou que vai se reeleger. E ele, o tempo inteiro, tinha falado que não ia tentar a reeleição coisíssima nenhuma. Então, por que que eles precisam se reeleger? Veja, quem esbudegou a Constituição e colocou a reeleição foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Bem, por que que a reeleição é um ponto fundamental? Porque se eles não conseguiram, se eles fizeram, cumpriram todas as outras, as 8 etapas, mas não tem força, né, para reeleger, porque ele não deu para colocar o projeto de poder como um todo. Então, se eles não conseguem fazer um sucessor, o projeto de poder tem que continuar. Então, a reeleição é o campo. Eles vão acelerar o processo de autocratização do regime com a reeleição. É por isso que essa gente pensa sempre em chegar no poder e reeleger. E aí eles vão se reelegendo continuamente. Continuamente. Nos Estados Unidos, existe um travo, por exemplo. O cara que é vereador, ele pode ser vereador só por 2 mandatos. Aí depois ele quer ser deputado federal, ele tem que ser por 2 mandatos. Depois deputado estadual, por 2 mandatos. Então tem que ter uma regra no jogo eleitoral, tá? Para dificultar a rotatividade, a alternância dos projetos de poder. Isso não tem no Brasil. E eles não têm o menor interesse em criar isso. Bem, o passo 10. O que que vem a seguir? Eles vão mudando as regras eleitorais. Eles vão dificultando a rotatividade, a alternância, vão colocando restrições legais das liberdades civis. Então você não pode falar tal coisa, você não pode se organizar de uma determinada forma, você não pode criticar o governo. Eles vão propondo o fim da imprensa livre, eles vão propondo o controle total do judiciário, eles vão fazendo intervenção nas universidades, no ensino em geral, vão perseguindo as organizações não governamentais, vão investindo contra os movimentos minoritários, não é? Isso tudo esse governo está fazendo. Essas são as 10 etapas de você passar um regime democrático para uma ditadura. O nome moderno não é mais ditadura, é autocracia. Bem, como é que isso funciona? Isso acontece do dia para a noite? Não. Esse processo é muito lento. Em países muito pequenos, como por exemplo a Hungria, a Polônia, a Turquia, esse processo levou uma década. Né? De você passar de uma democracia para uma ditadura, uma autocracia. 10 anos depois, agora, o povo húngaro, a Polônia e o povo da Turquia estão acordando para a realidade do que aconteceu com eles. Significa o seguinte: os primeiros sinais de autocratização, e esses sinais só são percebidos por quem estuda os processos de democracia, esses sinais, quando aparecem, eles são batata. Batata. Se essa gente não for neutralizada no embrião, eles criam uma bola de neve que ninguém consegue conter depois. É claro que a bola de neve vai descer do alto da montanha e ela não vai rolar a vida inteira. Vai chegar um ponto em que ela vai se arrebentar. No momento em que ela se arrebentar, ela arrebenta todo mundo junto. É simples assim. Então, o lulismo e o PT não foram contidos no início. Deu no que deu. Teve pouca gente que avisou. O Augusto Franco foi um deles. O bolsonarismo tem que ser neutralizado. Então, não confunda o bolsonarismo com a pessoa do Jair Bolsonaro. O bolsonarismo é um movimento que vai sobreviver ao governo de Jair Bolsonaro. Porque ele foi programado para sobreviver, assim como o petismo. E ambos precisam um do outro. Eles são a dupla face do mesmo projeto militar maçônico. Lula e Bolsonaro são dois projetos do exército e da maçonaria. E das igrejas, das religiões. Por trás de tudo isso, tem a banca internacional, o globalismo internacional. É? Bem, então, entenda o seguinte. Quando um sujeito fala, olha, esse cara entrou na minha casa e esquartejou a minha avó. Portanto, ele é um bandido. Mas ele propõe, quando ele pegar o bandido, fazer a mesma coisa com a família do bandido, entenda que você está diante de um autocrata. Quando você usa os mesmos meios, os mesmos métodos, os mesmos fins, dizendo que está fazendo aquilo para o bem, em serviço do bem, falando em nome do bem, não, você está diante do diabo, do mal absoluto, aqui filosoficamente falando. Do mal absoluto. O que nós podemos fazer quando nós estamos diante do mal? Ora, rejeitar o mal, neutralizar o mal. Não existe a possibilidade do indivíduo usar saídas e métodos igualmente criminosos, dizendo que está agindo em nome de Deus. O que é isso? As pessoas precisam parar de idiotice. Tem limite para besteira. É? Porque a ignorância, até um determinado limite, ela é admitida. De um momento em diante, ela está a favor do crime. Se você não aprova o estupro, você não aprova estupro de jeito nenhum. Se você não aprova o Estado democida, o Estado controlador, o Estado totalitário, você não aprova ele de jeito nenhum. Seja esse Estado falando em nome de Deus, seja esse Estado falando em nome do capeta. O brasileiro precisa de cair na real, não é? E de procurar, de fato, estudar com um pouco mais de profundidade as coisas, ao invés de ficar repetindo igual um papagaio estúpido o que o discurso desta falsa direita. Então nós estamos diante de um governo que está trilhando o mesmo caminho do PT no sentido de colocar passos e medidas autocráticas para destruir o Estado. Bem, diante disto, então vocês leiam e reflitam sobre o quid, sobre a questão que o Augusto Franco colocou. Faça um paralelo, como eu fiz agora, entre o governo do PT e o governo do Jair Bolsonaro. E extraiam vocês mesmos as suas próprias conclusões, embora nenhum raciocínio filosófico seja para você extrair a conclusão. Todo raciocínio filosófico é para você entender a questão. Concluir ou não concluir é um fator de sua menos importância. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o próximo programa da República.